As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Os serviços municipais estão a ser confrontados com um número crescente de casos referentes a processos para habitação mal instruídos, apresentados por gabinetes técnicos particulares. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, reagia assim, desta forma, a um caso apresentado na reunião pública do Executivo Municipal pelo cidadão João Manuel Seguro, residente na freguesia da Madalena, que não consegue legalizar uma casa em madeira pré-fabricada adquirida há mais de um ano.
Os serviços são muitas vezes confrontados com situações como estas, de cidadãos que vêm à procura do seu caso e muitas vezes não há cá casa nenhuma. Essa não é a situação mais frequente, mas aquela que é muito, muito, muito frequente é de facto a de que enfim, os técnicos colocam cá processos, mas não os colocam na íntegra, muitas vezes faltando, ou quase sempre faltando documentos, outras vezes mesmo com documentos que têm perfeita noção que estão mal instruídos, mas enquanto isso acontece vão ganhando tempo junto dos seus clientes. O problema é que isso, junto do cidadão, cria aquela ideia de que os processos demoram muito tempo. Porque, efetivamente, o serviço municipal só pode, efetivamente, digamos, analisar um processo quando ele está completo, quando tem todos os elementos instrutórios e quando eles estão em condições. Só a partir daí, de facto, acontece essa análise total sobre um processo. Mas a verdade é que, muitas vezes, pode-se passar um mês, dois meses, três meses até os processos estarem cá devidamente instruídos. Mas perante o cidadão, a data está a contar desde o primeiro dia em que entrou cá qualquer coisa. É verdade que os técnicos, os gabinetes técnicos em Tomar têm muito trabalho. É verdade que são poucos, se compararmos e se pensarmos até noutras profissões liberais. Temos poucos gabinetes de engenharia e arquitetura em Tomar. Felizmente têm aparecido alguns novos gabinetes, nomeadamente de técnicos mais novos, nestes últimos tempos, mas, de facto, são poucos para o volume processual. Quem conhece o território sabe que Tomar é um município de uma vasta região com mais volume processual, só comparável com um outro concelho nosso vizinho que se consegue comparar minimamente connosco, mas de facto o volume processual é muito grande. Aumentou bastante nos últimos 4, 5 anos. A pandemia ainda trouxe mais volume processual aos serviços. Os técnicos que estiveram em casa aproveitaram para despachar trabalho. Depois a alteração do PDM também trouxe bastante trabalho aos técnicos, quer os últimos tempos do anterior PDM, quer estes primeiros tempos do novo PDM. Tudo isso é verdade, mas ainda assim não deve justificar que se usem essas técnicas para, não dizer às vezes toda a verdade aos seus clientes. E muitas vezes até tentar colocar os nossos serviços a fazer o trabalho pelo qual os clientes lhes pagam. Não é? Portanto, não é suposto que os serviços municipais estejam a indicar o que é que está mal num projeto. É o técnico particular que é suposto que isso aconteça, aliás, nos termos da lei. O projeto é suposto entrar nos serviços com todos os elementos, e cada caso é um caso, portanto não se pode dizer os elementos são estes, porque cada tipologia de processo tem o seu conjunto de elementos instrutórios, e portanto é aos técnicos particulares que isso cabe. Enfim, é um caminho, temos tentado sensibilizar os técnicos, lá está, porque também não são assim tantos, conhecemos quase todos. Eu próprio pessoalmente tive essas conversas com muitos, dizer pá, as coisas têm que se alterar e é preciso que todos trabalhemos de forma mais correta e mais rigorosa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A conquista da Taça de Portugal em Hóquei em Patins pelo Sporting Tomar no último fim de semana foi lembrada na reunião do Executivo Municipal realizada nesta terça-feira. A vereadora Filipa Fernandes, que tem a seu cargo o Pelouro do Desporto, na autarquia nabantina, aproveitou a reunião para lembrar o feito histórico alcançado pelo clube. Filipa Fernandes destacou todos os envolvidos na conquista da Taça de Portugal, no que classificou como uma vitória para Tomar.
Quero aproveitar a reunião de Câmara para, publicamente, mais uma vez, parabenizar a equipa do Sporting Clube de Tomar pelo grande feito histórico este fim de semana alcançado no nosso concelho. A Final Four, a Taça de Portugal, foi um evento histórico para tomar, não só pela sua grandeza e organização, mas efetivamente pelo grande feito pelo nosso clube, pelo nosso Sporting de Tomar, e portanto gostaríamos daqui publicamente enaltecer toda a equipa técnica, dirigentes, presidente, treinador, por acreditarem até ao fim que era possível vencer a Taça de Portugal. Este esforço não é só da equipa, obviamente que é um esforço conjunto de todos os envolvidos, e portanto também ela é uma vitória coletiva e é obviamente uma vitória não só para o clube, mas uma vitória para Tomar. Sentimos-nos todos orgulhosos por este grande momento e não gostaria de passar sem esta reunião de Câmara sem fazer referência a esta grande vitória. Também aproveitar para parabenizar as outras restantes equipas aqui em campo, o Sporting Clube de Portugal, o Futebol Clube do Porto e o Hockey Clube de Barcelos, também pelas suas prestações dignas que tiveram aqui no campo, com muito fair play, e efetivamente foi uma festa bonita que aconteceu no Conselho de Tomar. Por último, dar também os parabéns a toda a organização aqui envolvida, enaltecendo obviamente os funcionários do município que estiveram envolvidos nesta organização, a Federação de Patinagem de Portugal, a Sigma Star, que também esteve na organização, e a nossa Polícia de Segurança Pública de Tomar, que também teve com uma brilhante prestação em todos os trabalhos desenvolvidos nestes dois dias da Final Four da Taça de Portugal. Estamos orgulhosos, temos que estar todos orgulhosos do grande feito aqui para Tomar, e obviamente que estamos no mapa naquilo que é as referências desportivas, e devemo-lo ao nosso Sporting Clube de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa hoje e prolonga-se até 6 de maio no Conselho de Abrantes o exercício internacional EU Modex PT 2023, exercício que conta com a presença de cerca de 400 operacionais de vários países, como Portugal, Espanha, Alemanha, Itália, França e Roménia. O exercício internacional visa testar e treinar a resposta em situações de emergência e decorrentes dos incêndios, e realiza-se com movimentações no terreno dos vários meios operacionais, e irá também contar com meios aéreos. O referido exercício é desenvolvido na zona norte do Conselho de Abrantes e os veículos presentes irão ficar instalados na cidade desportiva de Abrantes. Devido ao movimento dos operacionais e respectivos veículos, poderão surgir alguns constrangimentos no trânsito durante a deslocação dos mesmos para os diversos cenários. Entretanto, o município de Abrantes alerta todos aqueles que, no dia de amanhã e também nos dias 4 e 5 de maio, circulem em zonas florestais da zona norte do Conselho de Abrantes para estarem atentos às descargas dos meios aéreos pesados nas zonas florestais. No âmbito deste exercício internacional e do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, o Serviço Municipal de Proteção Civil de Abrantes vai também realizar um treino de evacuação dos habitantes das localidades de Carril e Sobral Basto, simulando o cenário de incêndio florestal nesta quarta-feira às 18h45. O EU Modex foi fundado pela União Europeia e consiste em exercícios europeus de módulos de proteção civil e outras capacidades de resposta a situações de catástrofe, e à forma como as forças e entidades, assim como organismos locais participantes, se articulam entre si. Trata-se de um esforço europeu de melhoria da capacidade de resposta conjunta a catástrofes e nos trabalhos em curso no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Francisco Tavares, deputado do CDS na Assembleia Municipal de Tomar, lamentou na última reunião daquele órgão, realizada na passada sexta-feira, a forma como decorreram as celebrações do 25 de Abril em Tomar. Francisco Tavares referiu nomeadamente a falta de publicitação da sessão comemorativa da data, que decorreu no Salão Nobre da Câmara de Tomar, como causa direta para a ausência do público.
E é uma vergonha que nós continuemos neste Conselho sem aproximar os municípios dos políticos, o povo dos políticos, como disse na minha intervenção. Eu até quase que perguntaria ao público aqui presente quantos deles sabiam da existência de uma cerimónia do 25 de Abril nos espaços do Conselho. E já agora que vamos falar também de contas no decorrer desta Assembleia e que vamos gastar tanto dinheiro em comunicação, eu gostaria de pedir ao Sr. Presidente da Assembleia, enquanto requerimento, e gostaria que fosse partilhado com todos os senhores deputados, de que forma foi partilhado o evento do 25 de Abril, em que sítios é que ele saiu, de que forma é que ocorreu, porque convido-os a ir, por exemplo, às redes sociais do município e ver a forma como o 25 de Abril é tratado. E, portanto, nós não podemos vir para aqui, todos falar do 25 de Abril e o povo e tudo mais, e depois, de repente, o povo não sabe que nós aqui estávamos. Quando eu saí daqui e fui até à esplanada, falava-se, olha que giro, os políticos estão a entregar cravos. Não faziam a mínima ideia que estávamos a ter uma cerimónia do 25 de Abril, e se vocês virem que as pessoas que estavam connosco, e já agora também a lista de convidados que o município convidou para estar presente nesta cerimónia, eram os políticos, os militares, a polícia e se calhar os familiares dos políticos, e pouco mais. E portanto, quando vimos para aqui todos fazer discursos muito bons sobre o 25 de Abril, se calhar era importante pensarmos primeiro em aproximar os políticos do povo. Porque também já falámos aqui de comunicação entre a Assembleia Municipal e os tomarenses, e eu gostava muito que no final deste mandato conseguíssemos todos levar a que os tomarenses estivessem mais próximos dos políticos. Já se foi apresentado um projeto também em Comissão Permanente para discutirmos isto, já foram apresentadas dezenas de moções sobre este tema de aproximar a comunicação dos tomarenses dos políticos, e continuamos sem nada a fazer, o que para mim parece triste. Deixar uma nota também relevante, eu percebo que queira e nada contra, cada um levanta-se quando quer para cantar, e portanto, inclusive até o próprio PSD, portanto, cantam as músicas que querem em pé ou sentados, são tradições que o Sr. Presidente poderá querer incutir em tomar e não há problema nenhum. Da minha parte, aquilo que me custa é ver o mínimo do institucionalismo, como por exemplo o hino nacional, não ser cumprido neste tipo de cerimónias, e creio que isso é de saudade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Presidente da Junta de Casais Alviobeira, João Luís Alves, solicitou reunião com o Agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo para discutir a assistência médica na freguesia. António Feliciano.
Os utentes que se têm deslocado ao posto médico da Soianda, na freguesia de Casais e Alviobeira, Conselho de Tomar, deparam-se com uma nota informativa que os encaminha para Olalhas, situação que está a causar evidente descontentamento na população local e ainda na Junta. Pela voz do Presidente João Luís Alves, confirmou este cenário, ao mesmo tempo que nos adiantou que já pediu explicações. Em declarações à Hertz, o autarca refere que já solicitou uma reunião com o Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, advertindo que as coisas, como estão, não podem continuar, não só pela situação atual na Soianda, mas também pelo facto de os utentes se deslocarem à Venda Nova por volta das 3, 4 da manhã para assegurar consulta e nem sempre o conseguem fazer.
Também recebi um aviso, se quiser, ou uma denúncia dessa situação, e efetivamente está no posto médico fixado um papel, um aviso a dizer que em caso de necessidade, se os utentes quiserem deslocar às Olalhas, poderão ser lá consultados. Perante esta situação, eu já tive uma conversa, uma mini reunião com o Sr. Coordenador das Extensões de Saúde, o Dr. Mário Coelho, e perguntei-lhe o que é que estava a passar e qual era a razão deste problema assim estar a acontecer. E o que me foi dito foi que a senhora médica que está lá tem muitos utentes lá nas Olalhas, tem muito trabalho e nem sempre consegue vir ali à Soianda, e que seria mais fácil se houvesse utentes aí daquela zona ou de uma zona mais afastada da Soianda e que lhe fosse favorável ir lá a Olalhas, que podiam ir. Eu também perguntei por que razão não avança a unidade de saúde familiar na nossa zona. Aproveitei para pedir ao Dr. Mário Coelho que fizesse todos os esforços no sentido de iniciar a criação desta unidade de saúde familiar. Foi-me dito que já tinha sido falado e que as coisas demoram bastante tempo, que não é fácil criar de um dia para o outro, do pé para a mão, uma nova unidade, mas que isso estava em estudo e que iria ter uma reunião com a senhora diretora do Assis de Médio Tejo, a doutora Diana Leiria, onde iria expor a situação. Claro, nós manifestámos a nossa insatisfação com esta situação, e eu próprio já enviei um e-mail para a doutora Diana Leiria, para a diretora do Assis de Médio Tejo, a pedir também uma reunião com a Junta de Freguesia para ver em que situação, qual é o ponto de situação relativamente à criação da unidade de saúde familiar da nossa zona, porque as coisas como estão não podem continuar. Isto é manifestamente impossível, aquilo que está a passar nomeadamente na Soianda e também mais ainda na estação de saúde da Venda Nova, onde as pessoas vão para lá às 4, 5 da manhã à espera de uma consulta e depois chegam lá e não têm. Portanto, isto tem que ser resolvido, isto não pode continuar, a situação não se pode prolongar, e penso que a criação da USF é efetivamente o mais sensato e aquilo que mais que pode melhor resultar para que as pessoas todas possam ter os cuidados de saúde que merecem e que necessitam. Portanto, as coisas assim como estão não podem continuar. Estou à espera da marcação dessa reunião para ver o que é possível adiantar e trazer dessa reunião.
Permita-me aqui fazer um ponto de situação relativamente aos casais e já agora também à Venda Nova.
O médico estava lá nos casais, que era o Dr. Gomes Branco, disse que aquilo não tinha condições e passou os clientes todos, os utentes todos, começou a marcar consultas na Venda Nova. Portanto, isso aí já está fora de questão. Há um ano e tal que isto já não é utilizado. Agora, o que se passa na Venda Nova é que as pessoas vão para lá às 3 e 4 da manhã e chegam lá, não têm, batem com o nariz na porta. E isso nós já tentámos, já mandámos um e-mail também para lá, pegando para a Sérgio Meritez e não respondem. Agora, espero agora com o pedido da marcação da reunião que eles nos aceitem a reunião e possamos falar sobre o assunto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Politécnico de Santarém vai receber os encontros com o Tejo e Educação Ambiental 2 sobre o tema turismo ecológico e de natureza no Tejo como polo de desenvolvimento regional, que se vão realizar no sábado 6 de maio, das 15 às 17 horas, organizados pela Licenciatura em Educação Ambiental e Turismo de Natureza e pelo Protejo, Movimento pelo Tejo. Com estes encontros, pretende-se lançar a reflexão sobre o papel do turismo ecológico e de natureza no Tejo na perspectiva do desenvolvimento regional, realçando a sua importância para a conservação dos ecossistemas do Rio Tejo, bem como discutir em que medida se necessita de uma valorização ecológica do Tejo e seus afluentes, que seja alcançada com um bom estado ecológico das águas, um caudal ecológico que permita o florescimento dos ecossistemas e o usufruto das águas pelas populações ribeirinhas e uma ausência de barreiras fluviais que permita a regeneração da água e a manutenção de um ecossistema biodiverso. Com o propósito de partilhar conhecimento e diferentes perspectivas sobre esta matéria, foram convidados, entretanto, a intervir um pescador do Tejo, um empresário de turismo ecológico e de natureza, uma docente que leciona poluição ambiental e um docente das áreas do desporto e turismo de natureza. A entrada é livre, não sendo necessária inscrição. O novo espaço da Tertúlia do Politécnico de Santarém, situado no edifício da Escola Superior de Educação de Santarém, será o palco para a realização da iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para hoje, terça-feira, indispensáveis 38 graus para o Conselho de Mar, num registro de todo incomum nesta época do ano. No entanto, ainda segundo o mesmo quadro de previsões, haverá registro para nova mudança significativa já a partir de amanhã, precisamente com o regresso da chuva e uma queda de 8 a 9 graus nos valores máximos. Aliás, o IPMA perspectiva precipitação durante os dias que se avizinham até domingo, com exceção centrada na sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Livro é o objeto transportável composto por páginas encadernadas, contendo texto manuscrito ou impresso e ou imagens, e que forma uma publicação unitária, ou foi concebido como tal, ou a parte principal de um trabalho literário, científico ou outro, formando um volume. E para muitos, um livro ou os livros acompanham-nos para onde vamos, são um dos nossos melhores amigos e para alguns são quase tão importantes como o ar que respiram. Sejam livros de animação, de poesia ou prosa, de aventuras ou outras temáticas, eles fazem parte da nossa viagem desde muito novos e para muitos são motivo de reflexão e aprendizagem e de conhecimento ao longo da nossa vida. E também eles têm um dia, o Dia Mundial do Livro, que é memorado desde 1996 e por decisão da Unesco a 23 de Abril. Esta data foi escolhida com base na lenda de São Jorge e o Dragão, que na Catalunha assinalam para honrar a velha tradição segundo a qual, neste dia, os cavaleiros oferecem às suas damas uma rosa vermelha de São Jorge, e recebem em troca um livro Testemunho das Aventuras do Cavaleiro. Neste ano, 2023, foi prestada homenagem à obra de grandes escritores como Shakespeare, Cervantes ou Garcilaso de la Vega, falecidos ou nascidos em abril. Também a Direção-Geral do Livro e dos Arquivos e das Bibliotecas, em 2023, presta homenagem a alguns autores portugueses cujos centenários de nascimento se assinalam. Eduardo Lourenço, 1923-2020, Eugénio de Andrade, 1923-2005, Mário Cesarini, Mário Henrique Leiria, Natália Correia, Urbano Tavares Rodrigues. Mas é importante realçar que nos dias 5 e 6 de maio realizar-se-á o 13ª edição do Festival Literário Bibliotecando em Tomar, tendo como presidente de comissão de honra o professor Dr. Guilherme de Oliveira Martins. Com um vasto leque de intervenientes, realço Mário Cláudio, Carlos Filhais, Rui Vieira Neri, Miguel Paiagas Maduro, entre outros. Se puderem usufruir deste festival, usufruam. A cultura e o contacto com gente de escrita, da palavra, assim como da música, e estou a lembrar-me de diversos festivais de música de Tomar e de dança, nunca fez mal a ninguém. Vale a pena pensar nisto.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.